Bezat Hashem, Daf Kaf Hei, Tratado de Avodah Zarah. Olá pessoal, bem-vindos ao Avodah, Shalom Aleichem. Estamos Daf Kaf Dalet Amud Bet, na 21ª linha de baixo, nos dois pontinhos. Vai Shar na Aparot. Vimos no shiur passado que os filisteus, eles capturaram a arca sagrada do povo judeu, Aron HaBrit. Eles foram castigados por Hashem, eles amarraram a arca sagrada numa carruagem, amarraram com duas vacas, e as duas vacas milagrosamente trouxeram sozinhas a arca para o povo judeu. Falou o pastor Vaisharna Haparot Baderech Haderech Bet Shemesh. E o pastor diz Vaisharna Haparot com relação a essas vacas. Mas Vaisharna, o que é isso? Amar Biuchar Mishum Rabi Mir. Fala o sábio. Shamru Shira. As vacas milagrosamente cantaram nesse momento. Verazut Abertuvi Amarav. Outra segunda opinião. Vaishup Neem Kneged Aron Vamru Shira. As vacas andaram em direção ao povo judeu, porém com o rosto virado para a arca, e também cantaram. Mais Shira Amru, qual foi o cântico? Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir, fala Rabbi Yochanan Nam de Rabbi Meir, Az Yashir Moshe Bnei Israel. Essa é a primeira opinião que elas cantaram, Az Yashir Moshe, o cântico que o povo judeu cantou, como a gente sabe, na saída do Egito, na abertura do mar. Rabbi Yochanan diria, Amar Rabbi Yochanan próprio sustenta, Amar Tebe Yomau Odul Hashem Kiru Bishmo, que se refere a quando Hashem faz algo que também os povos reconhecem a grandeza de Hashem. Shimon aqui chama Mizmor Adiatma, este aqui se discute, Mizmor Shiru Hashem Shir Hadash que frutasai Hashem em Noz Rakocho, também se refere às maravilhas que Hashem faz, também perante os povos. Os filisteus reconheceram que eles estavam sofrendo por causa do castigo de Hashem, então fala este aqui que as vacas cantaram esse cântico. Bezer Amar fala, Bezer Amar, outra opinião. Hashem Alach Irgizu Amin. Que Hashem reinou e os povos reconheceram. Rebshimon Nachmani Amar Hashem Alach Yotlevesh. Que se refere mais ao reinado de Hashem. Várias opiniões. Bitzag Nafcha Amar. Fala Bitzag Nafcha. Roni Roni Ashita. Que o cântico foi outro. Que cante cante Ashita. Que se refere à arca sagrada feita de madeira. Se eleve no caminho de volta ao povo judeu, a arca sagrada que é envolvida por ouro, que é louvada com, por causa do Dvir, que se refere ao Sefer Torah, que está dentro da arca sagrada, Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Ravashi matne la lehad Rabbi Yitzchak Ahara. Ravashi aplicava o que disse Rabbi Yitzchak a o que fala o Pasuk, ou seja, que o que disse Rabbi Yitzchak, esse cântico de Roni Roni, se refere a um outro episódio. Vai Ibn Aaron, vai Omer Moshe, Kuma Hashem. Que Moshe mesmo dizia, quando os Levim levantavam a arca sagrada no deserto, Kuma Hashem vai Futsoi Vecha, e a pergunta é Israel Mai Amru, o que o povo judeu respondia nesse momento? Mas Rabbi Yitzchak Roni Roni Ashita, aí Rabbi Yitzchak disse, conforme Ravashi, esse cântico, Roni Roni Ashita, que se refere a um louvor para o Aron na Arca Sagrada. Amarav, Keman Karu Parsai Lesafra Dvir. Fala, Rav, de onde os persas aprenderam para chamar um livro de Dvir? Meacha desse pasuk, Veshem Dvir Lefanim, Kiryat Sefer. Então menciona Dvir, menciona Kiryat Sefer, que é uma referência ao livro. Amaravash, Varavash, Keman Karu Parsai Lenidad Dishtana, porque os persas chamam uma mulher que está no período da menstruação de Dishtana, Meacha desse pasuk, que Derech Nashim Li, que disse Rachel, então Dishtana, uma abreviatura de Derech Nashim Ana, que é uma referência a esse pasuk, uma abreviação da que o pasuk diz que Derech Nashim. Vaidom Hashemesh Vareach Amad Ad Ikom Goi Oivav, Haloi Ktuvah Al Sefer Ayashar. Então, como a gente sabe, quando Yeshua guerreou contra os povos do Emorim, ele precisava de mais tempo para ganhar a guerra. Então Hashem fez um milagre que o sol parou de se mover no céu. E o pastor diz que isso está mencionado no Sefer HaYashar. Mas Sefer HaYashar, qual é esse livro, Sefer HaYashar? Amar Rabbi Yehiel bar Abba Amar Rabbi Yochanan, fala essa, a primeira opinião. Ze Sefer Avraham Yitzchak Yaakov Shenikru Yesharim. É o livro de Avraham Yitzchak Yaakov, o livro de Bereshit, chamado Sefer HaYashar, porque os patriarcas são chamados de Yesharim, corretos. Shneimar Tamut Navshimot Yesharim. Vem Haramiza, de onde se vê o livro de Bereshit, uma dica para esse milagre que o sol vai parar para Yeshua? Então fala o passou, Bezerou Yemelo Aguim, foi o que Yaakov disse a Efraim, que os descendentes de Efraim vão impor medo perante os povos. Então, Yoshua era descendente de Efraim, então em Matai Yemelo Aguim, Bechash Amdalo Hama Li Yoshua. Isso aconteceu quando o sol parou para Yoshua, todos os povos temeram o povo judeu, principalmente Yoshua. Então sobre esse milagre falou o pastor que o sol parou na metade do céu. Depois menciona que parou outra vez, mencionando que Yom Tamim significa o dia inteiro. Então o que significa isso? Vê cama. Vamos ver várias opiniões, quanto tempo o sol ficou parado no céu. Então perguntando a Vê cama, quanto durou esse dia? Desde o amanhecer até o pôr do sol. Quantas horas passaram? Amara Bishob Levi, Estrim Verbashai. Fala para o Shob Levi, 24 horas. Em vez de 12 horas, desde o amanhecer até o pôr do sol, passaram 24 horas. Azir Shit Vekam Shit. Primeiro o sol andou 6 horas até o meio-dia e parou 6 horas. Azir Shit Vekam Shit. Outra vez andou 6 horas e no final do dia parou mais 6 horas. Então, Kulamim daqui é Yom Tamim. Então, foi mais explicação que Yom Tamim se refere ao dia inteiro. Em vez de 12 horas, 24 horas. Essa é a primeira opinião. Vamos ver várias opiniões. Rebezar Amar fala Rebezar Shloshim Veshit, que a duração do dia foi de 36 horas, não 12, nem 24. Azir Shit Vekam Treisar. O sol andou 6 horas e no meio-dia parou 12 horas. Azir Shit andou mais 6 horas, Vekam Treisar, e ficou parado por mais 12 horas. Amida Tokiyom também, conforme essa explicação, o sol ficou parado Kiyom também. Kiyom também, 24 horas, se refere ao tempo que o sol ficou parado. 12 mais 12 horas. Rabbi Shmuel Bar Nachmani amar 48. Fala Rabbi Shmuel Bar Nachmani que o dia demorou 48 horas, desde a aurora até o final do dia. Azir Shit, o sol andou 6 horas até o meio-dia. Vekam Treisar, ele ficou parado por 12 horas. Azir Shit, mais 6 horas o sol andou. Vekam Esrim Verba. E depois ficou parado por mais 24 horas. Shneimar Veloat Lavo Kiyom Tamim, Michal de Meikar Lav Kiyom Tamim Rava. Então, como essa explicação, Kiyom Tamim se refere à segunda interrupção, que foi como um dia inteiro. Ou seja, a segunda interrupção, o segundo período que o sol ficou parado foi de 24 horas, e o período anterior foi só de 12 horas. Então, três opiniões. E cadê a Amri? Tem uma outra versão de toda essa sugiá Betosefta Plig, que toda a discussão é quanto tempo o sol ficou parado. Ou seja, esses números, 24, 36, 48, se refere ao tempo que o sol ficou parado, não a duração do dia. Rabbi Yoshua ben Levi amar Esrim Verba. Primeira opinião de Rabbi Yoshua ben Levi, que o sol ficou parado 24 horas. Azir Shit andou 6 horas, Vekam Treisar ficou parado 12. Azir Shit andou mais 6 horas, Vekam Treisar ficou parado mais 12. Amidato Kiyom Tamim. Então, Kiyom também, conforme essa explicação, é o período que o sol ficou parado, 24 horas. Rabbi Azar Amar, fala Rabbi Azar Shloshim Veshesh, que o sol ficou parado por 36 horas. Azir Shit andou 6 horas, Vekam Treisar ficou parado por 12. Azir Shit andou mais 6 horas, Vekam Esrim Vabai ficou parado por 24 horas. Veloaz Lavo, Kiyom também. E, conforme essa explicação, Kiyom também se refere à segunda interrupção do sol, de 24 horas. Então, 24 mais 12, 36, que o sol ficou parado com a família Belazar. Rabbi Shmuel Bar Nachmani amar, fala Rabbi Shmuel Bar Nachmani, 48, que o sol ficou parado por 48 horas. Azir Shit andou 6 horas, Vekam Esrim Verba, ficou parado por 24. Azir Shit andou mais 6, Vekam Esrim Verba, ficou parado por mais 24. Então, 48. Makish Amidatole Biatom Abiatom Kiyom Tamim Avimidatom Kiyom Tamim. Conforme essa explicação, Kiyom Tamim se refere às duas interrupções, cada interrupção como um dia inteiro. Então, total de 24 mais 24, 48. Tana fala a breta. Kishem Shandalu Hamale Yoshua, Kahamdalu Hamale Moshe, Ulakdimon Ben Gurion. Assim como o sol parou para Yoshua, assim também o sol parou para Moshe Rabbeinu, na guerra contra Sihon, o rei de Heshbon, e para Nakdimon Ben Gurion. Yoshua cresce. Você vê nos psukim que o sol parou para Yoshua? Nakdimon ben Gurion Gumara. Temos uma tradição que o sol parou para Nakdimon ben Gurion. Era um justo. Quem quiser entender qual foi o episódio, pode ver o shiur do Tratado de Ta'anit, no Daf Yutet Amudbet, Daf 19, no verso. Le Moshe Minala. De onde se vê que o sol parou para Moshe? Ati achel achel, a primeira explicação da Gzera Shavá da palavra achel, ktivacha, achel tet pachtecha. Nós somos Moshe nessa guerra de Sihon, dizendo achel tet pachtecha, ktivá também Yoshua achel gudlecha. Nós somos Yoshua também ao mesmo termo achel, uma Gzera Shavá, uma dica para isso, que também para Moshe o sol parou. Rabbi Yochanan amar ati a tet tet, e conforme Rabbi Yochanan a Gzera Shavá da palavra tet, ktivacha achel tet pachtecha, ktivá Yoshua beom tet Hashem et haemuri. Então a Gzera Shavá da palavra tet, conforme Rabbi Yochanan. Shmuel Nachman Yamar, Megufedek Rashmatli, se vê também do Pasuk de Moshe que o sol parou para ele. Asher Eshmeun Shimacha, Verakzu Vechalum Ipanecha, que os goim ficaram com medo do povo judeu por causa dessa guerra contra Sihon, e Matera Gzu Vechalum Ipanecha, Beshar Shamdalo Hamar e Moshe, por causa de ser situação milagrosa que o sol parou. Mentre pergunta a Gmará, Veloia Keyom Aú, Lefaná Vechara, Pasuk diz que não aconteceu como aconteceu com Yeshua, nem antes, nem vai acontecer depois. Então, a pergunta é que aconteceu conforme essa braita para Moshe e para Edmond Ben-Gurion, antes e depois de Yeshua. Então, qual é a explicação do Passu conforme essa braita? E vai ter Masha'ot Udiloav Nafishkulea. A primeira explicação é que, mesmo que o sol parou para Moshe e para Edmond Ben-Gurion, não parou por tantas horas quanto para Yeshua. E vai ter Mavne Barad Loav. Outra explicação é que tinha algo específico com relação a Yeshua, que foi Avne Barat, grandes granizos que caíram sobre o povo do Emori. Dictiva Ibnusai, Pnei Bnei Yisraim, Murad Bet Choron, Vashem Ishdechanem Avanim, Dorot Minasham Amad Azeka Avayamuto. Que além disso, que o sol parou na guerra contra os reis de Emori, também Hashem mandou grandes granizos. Isso não aconteceu nem antes, nem vai acontecer depois. Essas duas coisas misturadas. Ti, fala agora mais discussões dos sábios sobre Suki. Ti, fala o Pasuk, vai omer lamed bnei Yudá kashet. Inektuvah sefer ha-yashar. Fala o Pasuk que a tribo de Yudá guerreava com arco e flecha, como está mencionado no livro Ayashar, sefer ha-yashar. Mas sefer ha-yashar, qual é esse sefer ha-yashar? Amar Abichab, Amar Abichanan, como a gente viu antes, diz Abichi Abraham e Nogi Abichanan, Zé Sefer Abraham e Zagui Yaakov, Shnikri Yisharim, Dichtiv, Beu, Tamud, Nashim, Mot Yisharim, De Acharitik Amo. Se refere ao livro de Abraham, Yitzhak e Yaakov, livro de Bereshit. É chamado Sefer Yashar porque os patriarcas são chamados de Yesharim, de corretos. Vei Hanamisa, de onde se vê do livro de Bereshit que Yehudá guerreia com arco e flecha? Yehudá, Atá, Yehudu, Hachecha, Etcha, Beor, Efo, Efecha. A pessoa se refere a Yehudá dizendo Yetcha Beoref, a mão atrás da nuca. Veizem Milchamash Zichayat Keneged Oref, a Vemer Zukeshet. E quando a pessoa tem um arco e flecha, ele precisa colocar um braço para trás. Então, por isso, a pessoa dá essa dica Yetcha Beoref, que a tribo de Yehudá tem esse dom do arco e flecha. Rabbezar Omer Zé Sefer Mishne Torah. Fala Rabbezar que Sefer Yashar é uma referência ao livro de Dvarim, não ao livro de Bereshit. É mais caro ler Sefer Yashar, porque chama o livro de Dvarim de Sefer Yashar, de Tiv Asita Yashar Vatov Bene Hashem. Ou seja, faça o que é correto e o que é bom nos olhos de Hashem. Então, por causa de Asita Yashar, o livro de Dvarim é chamado de Sefer Yashar, conforme Rabbezar. Veri Haramiz, da onde se vê do livro de Dvarim que a tribo de Yehudá guerreia com arco e flecha? Yadav Ravlo. Mesmo em Hamash et Hashti Adai, Mavi Omer Zukeshet. O Pasuk diz que o tempo de Yehudá usa as duas mãos ao mesmo tempo para guerrear. Ou seja, que é algo que é uma arma que eles usam as duas mãos, se refere a arco e flecha, que tem essa característica. Rishon Ben Nachmani amar, Zé Sefer Shoftim. Fala Rishon Ben Nachmani que Sefer Yashar se refere ao livro de Shoftim. Também quero ler Sefer Yashar, porque chamar o livro de Shoftim de Sefer Yashar, Dichtiv Miamim Haem En Melech Beisel, Isha Yashar Benav Yaseh, por causa desse uso da palavra Yashar. Veicha Ravisa, da onde se vê o livro de Shoftim, que a tribo de Yehudá guerreia com arco e flecha, Leman Da Dorot Bnei Yisrael Lamda Milchama, que eles estudavam a guerra. Vezem Milchama Shetzichah Limut, qual tipo de arma a pessoa tem que estudar, tem que treinar bem para conseguir usar? Aviomer Zukeshet se refere ao arco e flecha. O Minal de Beyodakti, de onde se vê que esse pasuk se refere à tribo de Yehudá, de Echtiv de um outro pasuk, Mele Lanu, Elaknani, Elachembo, Vayomer Hashem, Yehudá e Ale, que Hashem diz que a tribo de Yehudá que tem que guerrear contra os povos de Canaã. Verema Tabach et Ashok ve Alea. Um outro pasuk, sobre um outro assunto, que também os sábios discutiram. Que antes de Shaul ser coroado por Shmuel, o profeta, Está escrito no passu que o cozinheiro trouxe a perna do animal, verra a leia. E colocou na cena em frente, Shaul deu para Shaul e Shaul comeu. Mas verra a leia, o que é verra a leia? Biuchan amar shok ve alia. Fala Biuchan ve alia, uma referência a alia, que é a gordura que tem a parte de trás do animal, que conecta o corpo do animal com o rabo. Mas verra a leia, porque fala a palavra verra a leia, se referindo a alia, lemesam ha shok le alia, porque essa gordura fica em cima da perna do animal. Berbezer omer shok ve chazer, Berbezer discute que não, que Shaul comeu a perna do animal e o peito do animal. Mas de além, então por que falar a palavra de Haale? De Machita le Chazei lavá de Shó, que vai anuf e uman ferê. Quando o Kohen fazia atnufá no Betamigdash, por exemplo, no sacrifício de Shlamim, ele pegava a perna do animal, pegava o peito do animal, colocava o peito sobre a perna e fazia atnufá, movimentava para todas as direções. Então, uma vez que o Kohen pegava o peito do animal e colocava sobre a perna, então o pastor diz a perna é o que está sobre a perna normalmente, ou seja, o peito do animal que foi dado para Shaul comer. Vere Bishwim Banachmani, Amar, fala Shwim Banachmani, Shok Veshofi, é a perna do animal e a parte de trás do animal. Mai Vealea, porque fala Vealea, Shofi, lavado Shok, cai porque a parte de trás do animal está sobre a perna. Então, várias discussões entre Abiazar e Bishwim Banachmani sobre Psukim e também a opinião de Rabi Yohanan. Continuamos, Lotit Yahed Shai Mae. Nossa Mishnah disse que uma mulher judia não pode ficar sozinha com um goi num recinto particular, porque o goi é suspeito de ou incitar ela a fazer a relação proibida ou violentar ela. Então, a Mishnah veio dizer uma lei que se aplica ao goi. A questão é bem mais esquina, qual é o caso? E se a lei é proibição de Ihud, também um judeu não pode ficar sozinho com uma mulher proibida para ele. Então, qual é o caso da Mishnah que um judeu poderia ficar sozinho com a mulher, mas um goi não? E lei uma Bechad, nós vamos dizer, talvez, a mulher não pode ficar sozinha com um goi, de Kabatá, Gabi, Ser, Mishar, isso também é proibido para um judeu, de Atrã, como fala a Mishnah, Loite, Ahed, Ishehad, Imshterashim, um homem não pode ficar sozinho, nem mesmo com duas mulheres proibidas para ele. Então, muito menos uma. Também um judeu não pode ficar sozinho com uma mulher proibida para ele. Então, não pode ser que esse é o caso da Mishnah, que a Mishnah fala algo específico com relação ao goi. Se um judeu é proibido, óbvio que um goi é proibido também. Ela betlata. Então, viramos a parte, não sei que a gente está citando de um caso que a mulher não pode ficar sozinha com três goi. Decabatá, Gabi, Sebe, Prutzi, Michari, pergunta, mas também a mulher não pode ficar sozinha com três judeus depravados. Leadrango, fala Mishnah, Avalishá, Chat, Mitiachet, Mimstianashi. Fala, já viu de tudo. Uma mulher judia pode ficar sozinha com dois judeus. É maravilhoso, Amar Shmuel. Fala, Abner, me deixou explicando. Loshan Labekxerim, se trata de dois judeus dignos. Um não vai querer pecar na frente do outro, porque são pessoas dignas. Avame Prutzima, filho, Asaranamelo. Mas se os judeus lá são de nível baixo, a mulher não pode ficar sozinha nem mesmo com 10 judeus, ou mais. Mas se a Yavel Tzio Asarabemita, como aconteceu uma vez, uma mulher depravada combinou com 10 pecadores que eles vão colocar ela num caixão e vão falar que vão enterrar o corpo dela e combinaram que vão pecar fora da cidade. Então, uma mulher não pode ficar sozinha com 3 judeus depravados, então muito menos 3 goim. Então, qual é a explicação da Mishnah? Qual é o caso que a Mishnah veio proibir exatamente com relação ao goi? Na Lotzricha, o caso é o seguinte: Beistô imo, que o goi está num recinto com a esposa dele. Fala a Mishnah, a mulher judia não pode ficar nesse recinto sozinha com o goi e a sua esposa. O veto Havim, ele estou me chamartou, a Varice estou me chamartou. Porque a esposa do goi pode não evitar que o goi peque com essa judia. E por isso a judia não pode ficar sozinha com o goi, mesmo que o goi está com a sua esposa. Porque a esposa do goi é suspeita de não impedir ele de pecar com a judia. Já no caso de um judeu, se um judeu está com a sua esposa num recinto, uma outra mulher pode estar lá também. Porque o judeu não vai pecar na frente da esposa dele. Vamos ver, tempo que ele me chuchu dami. O Mishnah também diz que um homem judeu não pode ficar sozinho com um goi, porque o goi é suspeito de assassinato. Então, pergunta amanhã, por que a Mishnah tem que dizer que a mulher judia não pode ficar sozinha com o goi por causa de relação proibida? Por que a Mishnah não fala que um judeu e uma judia não podem ficar sozinhos com um goi, porque o goi é suspeito de assassinato. Uma maravilha beixaca chuva a esquina. A Mishnah realmente precisa de um caso específico. Uma mulher normal não pode ficar sozinha com o goi, também por causa do receio de assassinato e também por causa do receio de relação proibida. A Mishnah veio dizer, mesmo no caso de Shaka Shuvah, uma mulher importante, que o goi tem medo de matar ela. Digamos que ela é próxima ao governo. O goi tem medo de matar essa mulher porque tem medo do governo. E ela é bonita. Então, de medo de terminar. Então, o goi tem medo de assassinar ela. Então, por causa disso, a mulher poderia ficar sozinha com o goi. Fala a Mishnah que ela não pode, porque o goi é suspeito de querer fazer relação proibida com ela, ou incitar ela, ou violentar ela. Então, conforme a Bíblia, uma mulher não bonita e importante para o governo, digamos, ela pode ficar sozinha com o goi, porque o goi tem medo de matar ela, porque ela é importante. E o goi não vai fazer relação com ela porque ela é feia. Essa é a opinião de Rabi Irmiah. Rabi Irmiah Isha Klenzainah Alea. Fala, Rabi, que não. O goi não é suspeito de matar uma mulher. O goi é suspeito de matar um homem judeu, não uma mulher. Porque o goi prefere fazer a relação com ela. Então, fala, Rabi, mesmo que ela é feia, ela não pode ficar sozinha com o goi por causa do receio de relação proibida. E não por causa do suspeito de assassinato. O goi não é suspeito de assassinar uma mulher, porque ele prefere fazer a relação. Mas, bem, né, então, qual é a diferença na prática entre a opinião de Rabi Irmiah e a opinião de Rabi Irmiah? E, também, né, a diferença é a seguinte: Isha Hashuvah Ben Anashim, Veshina Hashuvah Ben Anashim. Uma mulher que ela é, digamos, importante, ela é próxima ao rei, digamos, e ela não é bonita. Então, conforme Rabi Irmiah, ela pode ficar sozinha com o goi, porque o goi não vai matar ela porque tem medo do governo, e o goi não vai querer pecar com ela porque ela não é bonita, não é atraente. Conforme Rav Idi, essa mulher, mesmo que não é atraente, não pode ficar sozinha com o goi, porque o goi é suspeito de fazer relação com uma mulher não atraente também. Telekabotei de Rav Idi Baravin. Tem uma breta que apoia a opinião de Rav Idi Baravin. Uma mulher, mesmo que seja importante, não pode ficar sozinha com o goi, mesmo que ela não é atraente, porque o goi é suspeito de fazer relação com qualquer mulher. Noite e a rede da minha mãe. A Mishnah também diz, como a gente viu, que um judeu não pode ficar sozinho com o goi, porque o goi é suspeito de assassinar o judeu. Tanra Bana fala breta sobre isso. E Sestes da Menovek Ravim Baderech. O judeu estava na estrada andando, viajando, e um goi se juntou a ele. O que ele faz? Toflo Leiminon. O judeu tem que andar com o braço forte dele próximo ao goi. Se ele é destro, então o braço direito dele tem que estar próximo ao goi, para que ele possa se defender se o goi vem atacar ele. Ele vai se defender com o braço forte dele. Se ele é canhoto, então o braço esquerdo próximo ao goi. Rabbi Shmuel ben Oshe Rabbi Yochanan ben Broka, Omer fala o sábio, Besaif toflo leimino, Bemakev toflo lesmolo. Se o goi tem uma espada, então, se o goi é destro, então ele coloca a espada no lado esquerdo dele, para poder desembainhar a espada. Então, se o goi é destro, a espada está no lado esquerdo do goi, é necessário que o judeu esteja próximo à espada, para que, se o goi vai desembainhar a espada para atacar, o judeu pode tentar se defender e segurar a espada. Aí o Limbe Mala, ou Yordim Beirida, se ele estava numa subida ou numa descida, não é adequado que o judeu ande mais baixo do que o goi. Se eles vão estar andando de lado, mas o judeu não deve andar ou atrás do goi numa subida ou na frente do goi numa descida, porque dessa forma a cabeça do judeu está mais exposta ao goi. Então o judeu tem que estar acima, com a cabeça acima do goi, para se defender melhor. Ele é Israel, é mal, vai ver o que eu vou me matar. E o judeu não deve abaixar a cabeça próxima ao goi nunca, para que o goi não ataque a cabeça do judeu. Se o goi perguntar onde o judeu vai, onde ele está viajando, ele deve falar que vai para uma certa cidade, que na verdade é mais longe do que a cidade que ele precisa ir. Então, dessa forma, ele está limitando os riscos, porque talvez o goi está preparando um ataque contra o judeu no final da viagem, quando o judeu está mais cansado. Então, se o judeu fala que ele vai para uma cidade mais distante, é possível que ele chegue na cidade que ele precisa e se separe do goi antes do goi atacar o judeu. Kedrech chasse Yaakov avinu leEsav, como fez Yaakov avinu para Esav o perverso. Nichtiv ad asher avu el adonai Seira, uchtiv Yaakov nasa Sukkot. Yaakov avinu disse que no final ele vai ir para Seir com Esav, e nunca foi. Ele foi para Sukkot. Então, conta aqui o maior episódio. Mas sempre Talmidei Rabbi Akiva chegou ao Rim Lekziv. Uma certa ocasião, os alunos de Rabbi Akiva na terra de Israel tinham que viajar até uma cidade chamada Kziv. Pagou Beulisti. E ladrões judeus encontraram os alunos de Rabbi Akiva. Amrulem Leanatem Urim. Perguntaram para onde vocês estão viajando. Amrulem Leaku. Falaram que a gente vai para Aku, mais distante do que Kziv. Que vai chegar o Kziv Pirshu. Uma vez que eles chegaram em Kziv, se separaram dos ladrões. Os ladrões, eles estavam preparando um ataque no final da viagem desses alunos, e eles conseguiram se salvar chegando em Kziv, se separaram dos ladrões. Os ladrões judeus perguntaram para esses alunos de Rebbe Akiva: vocês são alunos de quem? Somos alunos de Rebbe Akiva. Os ladrões falaram: fortunados são os alunos de Rabbi Akiva e Rabbi Akiva, que são protegidos por Hashem, e pessoas ruins não são capazes de prejudicá-los. Isso aconteceu na terra de Israel. Rav Menashe Avazi le Beit Urta. Rav Menashe, ele estava viajando para Beit Urta, para Beuganavi. Isso aconteceu na Babilônia. E ladrões encontraram Rav Menashe. Eram ladrões também judeus. Amrulei Lean Kazat. Perguntaram para Menashe: para onde você vai? Amalele Pumedita. Ele disse que vai para Pumedita. Ele ia para Beit Urta, que é mais perto. E falou que era para Pumedita, mais longe. Que mata le Beit Urta, Paris. Quando ele chegou em Beit Urta, ele se separou dos ladrões. Amrulei Talmir de Udarama At. Os ladrões falaram para Menashe que ele é um aluno do Yehudá, o malandro, o trapaceiro. Eles insultaram Rav Yehudá. Maria Ditulei Yerava de Levo Anu Inshi Beshamte. Então, fora Menashe, se os ladrões conhecem Rav Yehudá e mesmo assim insultaram ele, que eles estejam excomungados por causa disso. Aslav do Gneivata Estrimetar Tenshin Veloatzdehom. Eles continuaram tentando roubar por 22 anos e não tiveram sucesso. Eles perceberam que eles estavam realmente excomungados. Eles não tinham sucesso em nada. Então eles vieram para Rav Menashe, eles falaram que eles se arrependem dos maus caminhos. Eles vão fazer tshuva, não vão roubar mais. Eles pedem para Rav Menashe cancelar o excomungamento. Então Rav Menashe isentou eles do excomungamento, mas tinha um ladrão, que era um costureiro, que não veio pedir perdão para Menashe. Então ele foi castigado e um leão devorou ele. Hayu de Amreinshi fala para um provérbio: Girdan de Lutaisan Shata Batzer Mishne. Que o costureiro arrogante, em vez de viver 2 anos, vive só 1. Então é uma referência a esse episódio, que esse costureiro ladrão era também arrogante e não veio pedir perdão de Ramenashi, não veio pedir que o excomungamento seja cancelado. Ele foi castigado. Tahazi, fala para, vamos refletir. A diferença entre ladrões na terra de Israel e ladrões fora da terra de Israel. Os ladrões judeus da terra de Israel elogiaram Rabbi Akiva e os seus alunos. Disseram: fortunados são eles, que são protegidos por Hashem, de pessoas ruins. Já os ladrões da Babilônia insultaram a viúva. Então se vê que, mesmo com relação a ladrões, pessoas perversas, a terra de Israel tem essa influência positiva na pessoa, de elevar mesmo os perversos. Então, mesmo os perversos da terra de Israel são melhores do que perversos de fora da terra de Israel. Isso fora que Gemará, paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver, Bezat Hashem, outras leis de comportamento entre judeus e goim. Vamos ver leis do parto. Será que uma judia pode fazer o parto para uma goiá? Com muito mais novidade. Amém.